Que saudade de você. Espero que você esteja bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Eu Organizado. Meu nome é Ana Carolina. É bom lembrar, porque a dinâmica de podcast, né, é uma dinâmica muito especial. Eu nunca sei em qual episódio uma nova pessoa pode entrar, em qual episódio ela pode me encontrar. Então, é bom lembrar que agora, em agosto de 2020, esse podcast está sendo quinzenal. Segunda-feira sim, segunda-feira não. Nós estamos na terceira temporada e eu voltei a nomear os episódios com um número único: 51, 52, 53. Eu acho que vai ser mais fácil assim. Eu tinha toda uma pauta programada para esse episódio. Mas eu tô com vontade de falar sobre uma outra coisa. Para variar, eu quero falar sobre procrastinação. E eu realmente gostaria, fica aí a dica para você, não sei se isso faz sentido para você, mas eu gostaria muito de ter uma reputação, de ter uma fama de quem é especialista em procrastinação, de quem fala muito sobre esse assunto. Não especialmente porque eu seja profunda conhecedora ou estudiosa, mas porque a procrastinação é um dos temas que as pessoas mais trazem para mim. Eu acho que é um dos temas que está na mente da maioria das pessoas quando elas querem saber mais sobre organização. E é um ponto de partida excelente para a gente falar sobre assuntos bem profundos, para a gente falar sobre a sua vida emocional, para a gente falar sobre várias coisas interessantíssimas. Então, vou deixar isso aí no universo. A minha vontade de falar sobre procrastinação começou por causa de uma foto que eu publiquei no Instagram. Já faz bastante tempo, assim, acho que já faz mais de um mês ou 2 meses. Mas coincidentemente, na semana anterior à gravação desse episódio, eu postei uma outra foto sobre procrastinação e tudo tá andando, né? Tudo tá se juntando na minha cabeça ao mesmo tempo. Se você tá ouvindo esse episódio no meu site, é importante dizer que eu não tenho como adicionar nenhum tipo de texto junto com a publicação do podcast. Então, eu não tenho como adicionar descrições e links, eu não posso botar tudo isso na página em que eu publico o podcast. Eu vou mencionar que eu vou deixar na descrição desse episódio o link que vai direto para o meu Instagram para você ver essas duas publicações, essas duas fotos que eu criei, que eu fiz, que são a base do que eu quero falar hoje. Mas se você está ouvindo esse episódio no meu site, você não vai ver essa descrição. Então você vai precisar ir para o Spotify ou para o iTunes, nem que seja só para pesquisar o podcast Eu Organizado, que se chama mesmo, porque a minha criatividade para nomes é imensa. E aí, se você quiser ir na descrição, você pode clicar no link direto ver as fotos que eu vou mencionar. Me preparando agora há pouco, né, para gravar esse episódio, eu tava pensando, falando em voz alta, de alguma forma elucubrando o que eu ia dizer. E uma coisa muito importante de você entender sobre procrastinação é que ela não tem necessariamente um fim, no sentido de não existe uma linha de chegada. Eu acho que é bom a gente desde já olhar para a nossa vida emocional, e a procrastinação é um dos trampolins, é uma das portas, é um dos convites para a gente se aprofundar, olhar, sentar com a nossa vida emocional, talvez com um pouco mais de calma, de atenção e de consciência, porque a procrastinação é esse convite para a gente olhar para a nossa vida emocional. Eu acredito que não existe uma vida perfeita sem nenhum tipo de procrastinação. Eu não quero que você entenda isso como se eu estivesse dizendo que você precisa procrastinar para conseguir mergulhar na sua vida emocional. Eu não quero criar essa associação na sua cabeça. Mas pode ser que seja um recurso. Também teve uma foto que eu criei para o Instagram, que eu também vou deixar o link aqui para você ver, que fala sobre. Na verdade, eu não vou poder deixar o link dessa foto aqui porque eu ainda não publiquei essa foto. Ela está programada para as próximas semanas. Mas é uma foto que fala sobre como até a bagunça e até o caos às vezes tem sentido. E às vezes a gente pode se valer, a gente pode usar, ainda que inconscientemente, alguma dessas situações que na verdade talvez não sejam totalmente vantajosas, né? Talvez tenha uma parte nossa que veja a procrastinação, que veja a bagunça como um problema a ser corrigido. Mas às vezes a gente atrai e a gente cria uma situação de procrastinação com um motivo. Eu acredito que toda procrastinação é um convite. Ela sempre vai existir, ela provavelmente sempre vai existir. E eu acho que a função da procrastinação é fazer até a gente parar para pensar e para olhar para dentro. Como eu estava dizendo, eu não quero que isso crie no seu cérebro uma associação de então eu preciso procrastinar para conseguir fazer um trabalho emocional de pesquisa e de investigação. Precisar, você não precisa. E quanto mais você se investiga, mais você consegue, eu acho, ver a procrastinação com bons olhos. Então, por um lado, eu acho que a procrastinação sempre vai existir. E o que eu quero dizer para você antes de começar a falar sobre o assunto em si é que eu gostaria, se eu fosse você, eu te convido, né, a tentar diluir as suas expectativas de ter uma vida 100% sem procrastinação. Quando a gente procrastina e a gente deixa alguma coisa para depois e a gente não faz uma coisa que a gente disse que ia fazer, ou a gente faz algo que a gente sabe que não deveria estar fazendo, toda vez que nascem, né, esses entraves e a gente chega no assunto procrastinação, sempre tem uma coisa a ser aprendida ali. A organização, e aí incluída na organização está a procrastinação, não é um jogo que você vai ganhar, não tem uma linha de chegada, não tem um finalmente. Não tem esse lugar perfeito, que de tão perfeito é descolado da realidade em que você assim suspira e diz: "Nossa, eu nunca mais vou precisar me preocupar com a procrastinação". Isso não existe. Por outro lado, na mesma moeda, no outro lado tem o lugar de agora que você não resiste à procrastinação. Agora que você entende que todas as vezes que você procrastina, sejam vezes pequenas, médias ou grandes, todas essas pequenas ou grandes procrastinações são convites, todas essas procrastinações são portas para você acessar um novo entendimento, para você integrar, para você expandir a sua consciência sobre o seu comportamento, sobre a sua vida, sobre as suas prioridades, sobre o que está acontecendo com você agora. Quando você, em suma, para de lutar contra a procrastinação como se ela fosse o inimigo, como se ela fosse aquele mensageiro que vem para destruir e tomar o seu reino, quando você entende que ela tem uma boa intenção por trás, que ela está te trazendo uma mensagem e que você pode trabalhar com ela, se valer dela, aceitá-la para chegar num lugar de mais confiança, de mais certeza, de mais entendimento e esclarecimento de para onde você está indo, num lugar de realmente uma vida mais integrada, quando a sua atitude em relação à procrastinação é muito mais de acolhimento do que de luta, passa a ser algo muito mais tranquilo. E aí, aquele primeiro lado da moeda que eu acabei de descrever, que é o lado de sempre vai existir em algum nível alguma procrastinação na sua vida, bem provavelmente, isso não é tão ruim assim. Então, essas duas verdades coexistem. Eu não acredito numa vida perfeita, capa de revista. Eu não acredito naquela coisa, né, de nossa, agora eu tô finalmente em paz e eu não tô procrastinando nada. Eu não acho que a paz venha daí. Você não vai sentir paz porque você vai um dia conquistar todas as suas procrastinações, porque você um dia vai conquistar tudo que te prende, entre algumas aspas. Quando você está em paz com isso, você consegue realmente separar o joio do trigo. Você consegue, como eu disse antes, se valer da procrastinação, usá-la, acolhê-la e ao mesmo tempo modificá-la. Você acolhe para modificar. E aí, quando você começa com esse sentimento de paz, de aceitação, tá tudo bem que você sempre vai, em algum nível, descobrir alguma procrastinação diferente. Eu vou aproveitar o ensejo porque eu já entrei aqui no tema e eu vou descrever, colocar alguns apontamentos e opiniões acerca dessa foto que eu fiz, porque eu queria fazer uma foto popular, né? Assim, queria fazer uma publicação no Instagram que é do tipo que eu sei que agrada as pessoas e ela é muito visual, mas eu preciso de profundidade, né? Eu preciso te dar embasamento. Eu preciso filosofar. Se alguém me tira a filosofia, a minha vida perde 99% do tesão e do prazer que ela tem. E eu, de fato, recebi muitas perguntas sobre essa foto, muita gente que não entendeu, que queria saber como que isso é na prática. Então, eu vou aproveitar e falar sobre isso agora. Eu disse que eu ia mencionar também uma outra foto que eu fiz sobre procrastinação nessa semana anterior à gravação desse episódio, mas eu acabei de me dar conta que são dois assuntos interligados, porém diferentes. O episódio ia ficar muito grande se eu falasse dos dois. De toda forma, eu vou colocar esses dois links aqui na descrição do episódio, que você pode ver se você estiver no iTunes ou no Spotify. Eu vou só mencionar brevemente que muita gente confunde necessidade de descanso com procrastinação. E aí são assim 50 passos antes do que eu tô falando. Eu tô falando quando a gente já tá num ponto de entender que você de fato está com um problema de procrastinação. No ponto em que você tá com uma questão que você quer mudar, você quer resolver. Você quer parar de fazer alguma coisa que está te fazendo mal, porém que você continua fazendo. Você quer começar a fazer uma coisa que é muito importante, muito valiosa para você, mas você não está conseguindo. 50 passos antes desse ponto, no nosso caminho, está a seguinte pergunta: você está se obrigando a ser sempre produtivo ou produtiva? Logo, você acha que todo tempo de descanso é procrastinação? Ou você de fato, apesar de estar descansando, apesar de ter uma vida saudável de alguma forma, você ainda assim está postergando alguma coisa que é importante para você? Eu vou te deixar com essa pergunta. Se você acha que é um bom tema, eu falo sobre isso depois. Eu já disse isso inúmeras vezes, mas como eu disse antes, né, eu nunca sei qual é o ponto de entrada, em qual saída as pessoas vão pegar a estrada do eu organizado, por assim dizer. Então eu volto a dizer que para mim procrastinação são barreiras invisíveis e nós emocionais. Para mim, toda vez que eu sinto que tem alguma desassociação, tem algum ruído entre o que eu penso, entre o que eu quero e o que eu faço, que também pode ser uma outra definição de procrastinação, embora talvez isso seja muito amplo, né? Procrastinação seja um exemplo bem específico dessa desassociação, desse ruído. Toda vez que isso acontece, eu sinto que, como eu disse antes, essa possível procrastinação, essa possível desassociação, esse possível conflito de interesse, eu acho que procrastinação também pode ser, descrita, posta como conflito de interesse. Eu encaro esses momentos como sendo convites, como sendo portas. É muito importante que você entenda também que você não é obrigada. Você não é obrigado a resolver todas as suas questões agora. Você não é obrigada. Você não é obrigado a resolver todas as suas questões de uma vez. Por isso que eu digo que procrastinação é um convite. É uma porta. Você pode abrir essa porta ou não. É uma gaveta. Uma vez, há muitos anos, na minha primeira sessão de terapia com a minha ex-terapeuta, com quem eu fiquei por 5 anos, na primeira vez, basicamente, que eu fui até ela, eu estava falando sobre uma questão e ela disse, bom, a gente pode abrir essa gaveta agora ou não. Quem sabe é você, mas agora você tem consciência que isso existe. É muito importante você checar, entender, elaborar se você tem disponibilidade de tempo, de energia, de emoção, para você abrir essa possível, essa específica gaveta de procrastinação que talvez te trouxe até esse episódio. Eu quero que você passe a pensar, porque provavelmente você tem mais de um exemplo de procrastinação na sua vida acontecendo agora. Eu quero que você pense em todas essas atitudes, em todos esses conflitos de interesse, como eu descrevi antes, né? Quando você tem uma coisa muito valiosa que você quer muito fazer, mas você não consegue, ou quando você faz algo que você sabe que é ruim, mas você não consegue parar, uma procrastinação reversa de alguma forma. Eu quero que você pense como portas. E eu quero que você saiba que você tem a escolha de qual porta você abre, em qual momento. Você não precisa fazer tudo de uma vez, você não precisa, na verdade, abrir nenhuma porta. E esse é um dos temas dessa foto. Nessa foto, eu falo sobre 3 formas para você diluir a sua procrastinação. Isso vale para qualquer exemplo de procrastinação, tá? Então, uma coisa que você pode fazer, se você sentir que você está nesse lugar, nesse momento, com essa disponibilidade, é fazer um mapa mental para você meio que fazer um levantamento de todas as pequenas procrastinações que você tem exercido. Eu só estou dando essa sugestão porque eu quero te dar a perspectiva, eu quero que você entenda que, bem provavelmente, quando você me diz, Ana, eu procrastino a coisa A, na verdade, existem 5 micro procrastinações. Você sempre pode ter mais clareza da sua procrastinação e ela provavelmente contém vários nós emocionais pequenininhos que no fundo parecem um só e se juntam, né, e ficam grandes. Essa é uma sugestão de exercício boa para toda vez que você quer começar a ter clareza mental sobre alguma coisa, joga no mapa mental e vê quais são as associações que surgem. Para a gente diluir qualquer procrastinação, então, né, tem muita coisa que eu poderia dizer, como eu disse, até esse ponto da estrada, mas vamos começar com um exemplo possível que você pegou de uma coisa que você está procrastinando, de uma coisa que está difícil, que está, como é que eu vou dizer, que está dura, que não está encaixando, que não está fluindo, que está, né, entrando em conflito dentro de você, etc. Existem 3 atitudes que ajudam você a diluir a procrastinação. E essas 3 coisas são 3 comportamentos. É muito importante que você lembre que um comportamento envolve todos os nossos corpos. O mental, o emocional, o energético e o físico. Os 4 corpos que compõem o ser humano. Você não se mexe pelo mundo, você não anda pelo mundo só com o corpo, você não anda pelo mundo só com a mente. Todos os 4 estão sempre agindo. E a gente espera, né, que sempre de uma forma integrada. Eu tô também ressaltando isso, né, porque 3 coisas para diluir a procrastinação, eu sei que é um título bem, como é que se diz? As palavras me fugiram. Sensacionalista, e eu faço isso de propósito, mas na verdade não são 3 dicas rápidas, não são 3 hacks inteligentes, são 3 comportamentos holísticos que envolvem todo o seu lindo corpinho, que envolvem todo o seu ser, que são: número 1, aceitação; número 2, investigação; e número 3, mudança. Aceitação, investigação e mudança são os três comportamentos que a gente usa e a gente vive, né? Que a gente dá corpo a esses três comportamentos, e quando a gente dá corpo a um deles ou a mais de um deles, a gente consegue encarar os nossos nós emocionais, que são as raízes da procrastinação, e de fato conseguir fazer a jornada inteira, desde a aceitação desse nó emocional até a transformação. São três comportamentos que mostram que você não precisa escolher entre se aceitar, entender que você já é perfeito do jeito que você é, se acolher, todo esse papo, né? Toda essa vida, toda essa vivência de auto-amor, de auto-acolhimento, de auto-aceitação. Você não precisa escolher entre isso e a mudança, porque as duas coisas estão contidas nesse percurso. Para cada nó emocional que você encontrar, você vai imaginar, né, como se fosse assim, vamos supor, uma corrida de Fórmula 1, que na verdade eu nunca vi. Então, se alguém aí é fã de corrida de Fórmula 1, me perdoe e me corrija se eu estiver errada. Mas uma corrida de carros tem 10 carros um do lado do outro. Cada carro é um tipo de procrastinação, é alguma forma de procrastinação que você está vivendo e executando. Na frente de cada um desses carros, na frente de cada uma das suas procrastinações, tem uma pista, tem um percurso a ser percorrido. A metáfora acaba aí, porque eu não quero que você tenha um pensamento de competição, de ganhar e perder dentro, né, das suas procrastinações, mas cada uma das suas procrastinações vai andar em direção à linha de chegada. E a linha de chegada é quando você entende por que aquela procrastinação existe, você já acolheu, você aceitou, aceitou profundamente. Profundamente, eu acho que a gente sempre consegue chegar num nível novo e mais profundo de aceitação. Também não acho que tem alguém, né, iluminado que já aceitou tudo do jeito que é. Todo mundo descobre um novo nível. E você conseguiu integrar a mudança que aquele conflito de interesses, que aquela procrastinação estava pedindo para você integrar no seu momento de vida agora. Eu também acredito, vou continuar com essa metáfora porque eu acho que ela está funcionando em alguns níveis, que, por exemplo, um dos carros saiu, deu largada, foi andando, passou pelo percurso todo e passou na linha de chegada, ganhou. Pode ser que daqui a 2 meses essa questão volte. Pode ser que daqui a 2 semanas, pode ser que daqui a 5 anos... você novamente esteja procrastinando a mesma coisa ou algo extremamente parecido. E aí, para continuar com a metáfora da corrida, pode ser que um carro volte para a linha, não sei como é que se chama, né? A linha de partida, na linha de largada. Mas imagina comigo como se fosse um prédio de estacionamento. Sabe, aqueles prédios assim, que é só para estacionar carro, que tem vários níveis. Imagina que em cada nível, imagina que em cada andar desse prédio tem uma pista de corrida de carros. Quando um determinado carro completa o percurso e ele volta, eu meio que imagino que ele volta numa espiral. Eu imagino que ele sobe um nível. E eu tô dizendo desse jeito, eu tô usando essa metáfora, né, do prédio de estacionamento, e tô pedindo para você imaginar essa direção, esse direcionamento de ir subindo, porque é um pouco aquela metáfora da nossa vida, da nossa evolução ser uma espiral. A gente passa pelos mesmos lugares, Às vezes a gente vive situações muito parecidas, mas a gente está lentamente subindo, né? Porque tem todo esse imaginário, toda essa coisa da evolução, do céu, do paraíso, de. Enfim, é só uma imagem, mas eu acho que funciona bem. E isso para procrastinação é verdade. Pode ser que você passe pelo mesmo percurso, com o mesmo problema, entre aspas, com a mesma questão, só que quando o seu carro sai do nível zero, ele tá lá, no chão, né? Ele tá no pátio, ele tá lá embaixo, no nível da rua. E ele completou um percurso e você conseguiu fazer uma mudança, uma pequena mudança na sua vida agora. E essa questão volta algum tempo depois, ela não vai voltar exatamente no mesmo nível. Você sempre está passando de nível nesse sentido, nessa metáfora do prédio de estacionamento, nessa metáfora da espiral. Pode ser que uma mesma questão de procrastinação chegue até você daqui a alguns anos, mas não vai ser mais a mesma. Você já vai estar com uma das mudanças que ela queria trazer para você integrada. Você já vai ter aceitado, investigado e mudado o que te cabia na época. Se ela voltou, você vai aceitar, investigar e mudar essa questão no nível mais profundo. E você vai fazer esse movimento da espiral de sempre. Por mais que você passe por coisas parecidas ou pelas mesmas coisas, você vai sempre refinar, aprofundar e entender, sentir com mais completude a aceitação, a investigação e a mudança. Antes de eu descrever esses três estados, eu preciso abandonar a metáfora da corrida de carro e te trazer uma outra metáfora, porque a partir de agora, aquela metáfora não funciona mais. Eu quero que você imagine um painel de controle de som, tipo gravadora, né? A pessoa tá lá gravando um disco e aí, sei lá, um DJ. De repente, um exemplo que eu posso dar com menos erros. Tem um DJ. E ele tem aquele negócio de som, claramente eu dando metáforas de campos que eu não entendo, não domino e não sei explicar. Mas o importante é a imagem. E se você é DJ, então novamente me perdoa, me corrija. Cada um desses três comportamentos são como se fossem um daqueles botões de volume. Você é um DJ, tá tocando na noite e você tá com aquele teclado, sei lá como é que se chama aqueles negócios cheio de botão. E aí tem três botões de volume. Você pode aumentar o volume, né? Você tá conseguindo imaginar o que eu tô dizendo, né? O botão de volume que você vai aumentando, aumentando, aumentando. A aceitação, a investigação e a mudança são três volumes diferentes. Você pode aumentar a intensidade em cada um desses comportamentos do jeito que você quiser. Eles não são excludentes. E não existe um passo a passo. Não tem ordem, não tem sequência, não tem nenhuma estrutura organizacional que te diga como que você vai integrar cada um desses três comportamentos. Eu só sei que na minha história, na minha vida, na minha prática de organização e de vida emocional, de autoconhecimento investigativo, etc., eu sempre estou precisando olhar para um desses três comportamentos. Poxa, Ana, mas não tem regra? Não, não tem regra. Eu confio que só de você ouvir essa teoria você já vai ganhar muito mais clareza caso você nunca tivesse pensado nisso até agora. E é por isso, parênteses, que eu considero o meu trabalho tão intuitivo e eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta oficialmente falando, embora eu seja terapeuta de Theta Healing, mas o meu trabalho com organização não ocupa diretamente o lugar da terapia. Porém, quando eu escuto as pessoas falando e tem alguma cliente, alguma aluna que está tentando entender como que ela organiza esses aspectos mais sutis, mais invisíveis e menos óbvios da organização, sempre tem um componente de: bebê, eu também não sei. A gente vai ter que descobrir juntos. Esse painel, essa metáfora dos três botões, Eu trouxe ela para te ajudar a entender que é uma questão de peso. É uma questão de ênfase. Você pode dar uma ênfase grande na aceitação e depois diminuir o volume. Você pode dar uma ênfase maior na investigação e depois diminuir. Você pode dar uma ênfase na mudança e depois diminuir. Você pode aumentar o volume, e quando eu digo aumentar o volume, eu digo aumentar a intensidade da sua disponibilidade emocional e prática. Repito, acho que foi importante, vou repetir. Aumentar o volume significa aumentar a sua disponibilidade emocional e prática. Você pode querer meio que estar nessas três frentes ao mesmo tempo. Você pode nem saber como você vai fazer, mas na hora H você vê que você se pega pensando na mudança prática de uma procrastinação muito mais do que na investigação. Esse é um exercício, esse é um, sei lá o que que eu chamo disso, né? Sei lá o nome disso, um modelo de pensamento, pá, uma teoria, enfim, que na verdade eu acho tem um poder muito maior de aumentar o seu autoconhecimento, de te fazer entender como é que você funciona para cada uma das suas procrastinações, porque percebe que cada procrastinação sua tem esse tecladinho de três volumes. Para uma questão, você pode conseguir mudar a sua procrastinação do dia para noite. É fácil, é tranquilo, fluido, lubrificado, foi. Você nem viu, nem sentiu. Para outra, pode demorar anos. Palavra de quem já viveu os dois. Provavelmente a sua atitude muda com cada assunto. Então, para alguns assuntos, você talvez tenha muito mais dificuldade de aceitar aquilo ali, sendo que para outros, você pode ter uma dificuldade maior na mudança. Para alguns outros, todas essas três ênfases e fases passam rápido e você rapidamente aceita, entende e muda, sabe? Não tem regra. Você vai precisar investir o tempo de se perguntar, se responder e ir destrinchando caso a caso como que você tá evoluindo, se guiando e lidando com cada situação. A principal coisa que você precisa entender é que de fato você pode fazer uma dessas coisas sozinha ou você pode fazer as três ao mesmo tempo. Não tem ordem. E não tem contraindicação. Não tem realmente uma regra, olhando desse ponto de vista mais humano. Pode ser que um dia eu me corrija, eu me reservo sempre o direito de achar o contrário, de mudar de ideia ou de admitir que a realidade é bem mais complexa do que a minha teoria, do que a minha hipótese inicialmente. Mas eu geralmente alterno entre essas três fases. E é como se fosse um jardim, sabe? Todo dia eu meio que vou e volto em cada uma daquelas plantinhas, cada plantinha sendo uma das questões que eu tô procrastinando e eu vejo: será que eu tô precisando aceitar mais? Você também, com o tempo, vai entendendo qual dessas três coisas é naturalmente a mais difícil para você: se é aceitar, se é investigar ou se é mudar. Eu vou rapidamente resumir e botar a minha interpretação de cada um desses três comportamentos aqui para compartilhar com você, para você entender também da onde eu tô partindo, né, do que eu tô pensando. Para mim, a aceitação sempre é o mais difícil. Ponto. Com todas as questões. Tem um milhão de motivos para isso acontecer. Eu conheço alguns, não conheço todos. Mas eu já sei como que isso bate no meu corpo, no meu emocional. Eu já sei como fica a minha energia, eu já sei o que eu penso. Eu consigo entender que sim, a aceitação costuma ser o mais difícil para mim, e eu meio que vejo como que isso se dá na prática. O comportamento de aceitação é um pouco difícil de explicar para mim, porque ele é muito simples. Ele é muito sensorial, sensitivo, emocional e energético. Então, explicar racionalmente com palavras é fácil. Entende? Tipo, a dificuldade não vai ser eu te dizer talvez o que é. Mas justamente porque essa explicação não dá conta de todo mundo emocional, não necessariamente vai dar conta, é que eu acho que é uma explicação parcial. O comportamento de aceitação, para mim, é muito parecido com aquela sensação de eu sei que essa coisa está assim, eu sei que hoje, no dia de hoje, essa situação, esse meu comportamento é desse jeito e foda-se. Foda-se é uma palavra que chega perto dessa aceitação pra mim. Foda-se, tá tudo bem. Eu não preciso mudar. Isso não tá errado. Eu olho pra esse meu comportamento, eu olho pra essa minha sensação, eu olho pra essa minha atitude, eu olho pra isso que eu tô sentindo agora e eu consigo me amar incondicionalmente. Eu não preciso ser perfeita. Você não precisa ser perfeita ou perfeito. O ponto da aceitação é um ponto que tem muito mais contemplação do que ação. Não que quando você esteja num processo de aceitação você não esteja fazendo alguma coisa, porque eu sou prova viva que você pode precisar talvez investir muitos anos e repetidamente aprender mais sobre a lição da aceitação. Isso gera um lugar interno de fato conquistado, isso gera um produto, isso em algum momento se desdobra na realidade externa, mas você estar num processo de aceitação de fora pode parecer que você está só deitado na sua cama, que você está só tomando banho. Não é um processo visivelmente, tradicionalmente, corporativo e capitalistamente produtivo. Mas a aceitação, para mim, é sempre o primeiro passo. Eu não estou dizendo que necessariamente vai ser para você. Eu já comecei muitos processos internos, emocionais, querendo primeiro mudar aquilo. Antes de eu sequer ter aceitado que aquilo ali podia existir. E que eu não sou obrigada a mudar tudo em mim do dia para a noite ao mesmo tempo. Aí aqui eu tô fazendo uma explicação dos conceitos junto com uma exposição de como eu funciono. Pode ser que não seja igual para você, pode ser que seja. Aceitação para mim é ficar na rede, sabe assim? É ficar deitada, é entrega. Aceitação é entrega. Eu acho que entrega é uma palavra que resume muito bem. Aceitação é o conforto. É a permissão, é a expansão, é o se deixar estar sem fazer nada a respeito. Pode ser que você deixe essa situação estar até amanhã, até depois de amanhã, até semana que vem ou até ano que vem, antes de você realmente conseguir mudar. A aceitação é essencial porque quando você parte para a mudança desse lugar que eu já ocupei tanto, por isso que eu acho que, né, eu dou muita ênfase nesse caso, nessa atitude, nessa composição de comportamentos. Quando você parte para a mudança, partindo do pressuposto que você está errado, que tem algo de errado com você, que você tem que mudar, que não é seguro, possível ou permitido para você aceitar que tal coisa é tal coisa, a mudança não é definitiva, ela não é sustentável e provavelmente, a minha experiência é assim, você vai precisar voltar para aprender, para passar pela mesma situação, para que dessa vez você consiga aceitá-la. Faz sentido para você isso? Começar os seus processos de transformação de procrastinação nesse lugar agressivo, um pouco bélico, um pouco agressivo mesmo, de luta, de conquista, de mudar, de se sobrepor, não sei, de alguma forma, querer comandar e oprimir a sua parte que está fazendo algo ruim para que a parte que queira aquela coisa boa prevaleça. Isso geralmente nos desassocia, eu pelo menos sinto isso em mim. Eu geralmente fico mais fragmentada do que integrada, sabe? Então, a aceitação, eu acho, é aquele campo de gerações, é aquela cola, é o ar que a gente respira para que a mudança, quando você chegue na fase de realmente mudar um comportamento, você tenha vivido, você tenha integrado, você tem que sentir. Mudar a procrastinação não é uma coisa mental que você faz com uma checklist de 3 passos básicos, pá, não sei o quê. Não é assim. E qual é a graça da vida? Qual é o sentido da vida se não for você viver todas as experiências? Sabe? Bom, eu podia filosofar sobre isso por mais 2 horas, mas deixa eu seguir. A fase da investigação, para mim, é uma fase que une a sua vida emocional, que une a sua vida energética com a sua vida mental. Isso é mais uma opinião, porque é assim que eu sinto no meu corpo, né? Pode ser que seja diferente para outras pessoas. A investigação é quando você tenta entender, quando você busca a clareza e, enfim, o entendimento de por que você está procrastinando aquilo. Quando foi que essa questão começou a ser uma dificuldade para você? Quando você começa a analisar, contemplar, sentir. Eu sou uma pessoa da análise, obviamente que sou, né? Mental e cheia de terra no meu mapa, como eu sou. Tenho terra a dar com pau. Mas eu sei que sentir também está dentro do processo de investigação. Você pode usar todos os seus corpos, né, nesse processo da investigação. Quando você analisa, contempla e sente, você faz aquela retrospectiva, né? Nossa, bom, então eu tô com uma dificuldade de fazer exercício físico. Qual é a sua história de vida com exercício físico? É um posicionamento, é uma atitude bem de autoterapia. Quando você consegue facilitar o seu próprio caminho, mesmo que envolva um outro profissional, claro, ou uma outra pessoa, né? Porque fazer terapia é absolutamente essencial. Seria ótimo se todos tivessem a possibilidade, a oportunidade de fazer. Investigação de todas as fases é a que eu acho que está mais claramente ligada a um processo terapêutico, não que as outras também não estejam. Quando você faz esse levantamento, esse catálogo, né, de bom, deixa eu narrar a narrativa, a autonarrativa tem um poder que você não sabe. Talvez você saiba. Eu gostaria que você soubesse, porque é um poder muito grande. Quando você conta para você mesmo, para você mesma, bom, todas as minhas histórias com exercício físico foram 2 pontos. Letra A. Tal coisa, no ano tal eu fiz isso, fiz aquilo. Pá. Depois, o próximo encontro que eu tive com exercício físico foi B. Etc, etc, etc. Você começa com essa pergunta, né? Por que que fazer exercício físico é tão difícil para mim? E aí é aquele exercício dos 5 níveis do porquê. Que tá no manual da organização básica em relação a outra coisa que não é organização. Parênteses. O manual da organização básica foi uma apostila que eu criei no meio de 2019. Depois eu criei uma segunda edição dessa mesma apostila e eu encerrei as vendas dela agora em julho de 2020. Fecha parênteses. Você começa com a frase: eu não gosto de fazer exercício físico, eu tenho uma procrastinação, uma questão de procrastinação com exercício físico, que é o meu exemplo. Meu, Ana Carolina. Por quê? 2 pontos. Porque A, B, C e D. Muito bem. Você pega essa sua primeira resposta. Por que A, B, C e D? E aí você se pergunta, mas por que eu acho que A, B, C e D existe? Por que que isso se dá? Por que que eu sinto isso? E aí você vai num nível mais profundo. Você faz isso 5 vezes. De uma forma que você consiga descascar essa cebola, né? Descascar a cebola é a imagem clássica de um processo terapêutico de investigação. Você vai chegando em camadas mais profundas. Para mim, O processo da investigação, para algumas coisas, é rápido, para outras coisas, é muito demorado. Demorado pra caralho. Muito. Tem algumas questões, e aí, inclusive, né, isso tudo que eu tô dizendo não serve só pra questão de procrastinação. Serve para questões. Q maiúsculo TM. Questões emocionais como um todo. Com algumas questões, mano, não, eu não consigo resumir em uma temporada de podcast o tanto de investigação que eu já fiz. E o tanto que isso demorou. E aí, de modo geral, o terceiro passo, que é o passo da mudança, é quando você tem esse apropriamento da sua história. Apropriamento tá certo? Enfim, quando você se apropria da sua história. Quando você sente, quando você entende os padrões, você entende da onde aqueles padrões vieram, não que necessariamente, de novo, eu não estou dizendo que você tem que ter uma clareza investigativa de 100%, você tem que controlar tudo, saber tudo. Não, você não precisa saber tudo. Em alguns processos você talvez aceite e mude sem entender o que que aconteceu. Fato, true story, história verdadeira. Pode acontecer. E, de modo geral, eu não tô pregando que você tem que ter 100% de clareza. Mas é um processo a ser construído que coloca você em contato com você mesmo, com você mesma, com uma excelente qualidade. É uma qualidade de contato com você mesma muito rica. Então, vale a pena você ter abertura, tempo para fazer isso. Quando você entende da onde vieram os comportamentos que você tem. O que que do seu contexto familiar, energético, o que que o seu contexto de vida contribuiu para aquilo? Quais foram as decisões que você fez? Quantas vezes esse padrão se repetiu? Quando você compara, contrasta, dessa vez aconteceu assim, da outra aconteceu assado. Quais são as crenças? Quais são as associações? Quais são as narrativas que você se conta em relação a essa questão? Tudo isso e muito mais. Que não tem como, e talvez eu nem saiba para explicar, está contido no processo da investigação. O processo da mudança, para mim, é de todos o mais prático, racional, papapá, papapá, porque é quando você, já tendo entendido que tudo bem, sabe assim, eu tenho essa questão mesmo, foda-se, eu estou investigando, eu estou indo no meu ritmo, eu estou me apropriando dessa minha questão, eu tô me permitindo entrar em contato com isso. Quando isso, né, quando os dois primeiros comportamentos estão indo bem lá no fundo, estão com raízes bem fundas, o processo da mudança é quando você de fato leva isso pro seu comportamento. É quando você vê o desdobramento real, material, quando você muda a sua realidade com um novo comportamento. Na minha opinião, né, é algo que nem precisa, na verdade, de muita explicação, porque na prática, na teoria, talvez, ou menos até do que na prática, a gente sabe o que que é a mudança. Mas uma mudança rica, sustentável, saudável, presente, envolve investigação e aceitação também. Dito isso, é importante dizer que sim, eu acredito, e já aconteceu comigo, e eu acho que isso tem o seu lugar. De coisas que você muda muito rápido sem entender por quê. Na minha opinião, alguns processos emocionais estão num ponto. Preciso de uma metáfora para isso. Espera aí que agora eu tenho que pensar. Bom, vamos manter com a metáfora do jardim. Alguns processos emocionais estão quase dando flor. Alguns processos emocionais estão quase brotando da terra. Né? Quando você planta uma semente, e aí tem aquela frase linda, né? É em inglês, eu não sei muito bem como seria a tradução, mas ela diz algo tipo: esse tempo todo você achou que você estava enterrado, mas na verdade você estava sendo semente, na verdade você estava semeando. E aí vem uma imagem de terra. Né, de um campo de terra com uma semente lá embaixo, no meio da terra. Eu gostei muito dessa frase, desse jogo de palavras, porque às vezes a gente tem essa sensação, né? De tipo, nossa, eu tô sufocado, eu tô enterrado, eu tô de alguma forma... Não sei dizer, de alguma forma oculto, de alguma forma preso aqui, enterrado debaixo dessa terra, eu não tô fluindo, eu não tô crescendo. Mas toda semente tem esse momento de estar semeando. E é um processo que existe nesse lado invisível da terra, até você ver algo brotar do lado de fora. Então, para mim, alguns processos seus vão parecer, e vão ser, você vai sentir eles sendo mais fluidos, rápidos, lubrificados, quando você vê, acabou. E talvez você não tenha entendido. Você não precisa entender tudo. Você não precisa dar conta de ter clareza e controle mental e consciência de todas as coisas. Você não precisa. Tem mais do que uma penca de coisas que acontecem nesse mundo ou em outros, na sua vida e na das outras pessoas. Nesse plano da existência ou em outros que você não sabe. Faz parte, na minha opinião, da descrição do trabalho do ser humano. Faz parte de como a gente veio, do que a gente faz aqui. Alguns processos já estão quase brotando para você. Talvez você já veja o broto, já veja a planta, já dê fruto, já dê flor, rápido. Porque está quase pronto. Pode ser que a aceitação e a investigação tenham se dado em níveis inconscientes, em níveis que você não exerceu o controle e se deu e mudou e você não sabe talvez explicar. E seja um insight. E seja uma iluminação. E seja a sua intuição falando com você. Mas alguns outros processos, para mim, e eu acho que isso é verdade para todo mundo, precisam ser muito mais lentos e muito mais conscientes. Talvez você precise pegar a semente de um assunto que você está varrendo para debaixo do tapete. Você precisa pegar essa semente, botar na terra, esperar anos às vezes, ver meses às vezes, para ver aquilo ali começar a crescer. E talvez você nem ache que a coisa esteja crescendo, porque está debaixo da terra. Para alguns processos, eu acho que você precisa ter muito mais iniciativa. Você é a pessoa que tem que se liderar. A coisa não está pronta, a coisa não está dada. Quem vai ter que correr atrás da coisa é você. Eu acho que isso acontece mais para algumas questões do que para outras, sabe? Não é tudo nivelado. E eu piamente sei que eu podia passar uma outra hora falando sobre isso. Mas eu já estou falando no seu ouvido há 52 minutos. 53 em breve. Então, eu queria saber se você gostou desse episódio. Eu sempre peço para você me dizer o que você achou. Porque eu adoro gravar podcast, eu adoro falar. Eu comecei a gravar podcast porque eu já falo muito sozinha e com as pessoas. Mas eu sinto muita falta da gente conversar, né? Porque bem ou mal, eu falo e aí eu ouço a sua resposta, sei lá, quanto tempo depois. Então, se você quiser me escrever um e-mail, eu te respondo. Eu respondo todos os e-mails, ana@euorganizado.com. E uma mensagem no Instagram, né? Também funciona. Meu Instagram é @euorganizado.com. Tem o com no final. Eu vou adorar saber o que você achou. Espero que tenha te apoiado, te ajudado, te esclarecido em algum nível. E daqui a 2 semanas, a gente se vê de novo.